Vem aí a Rádio Exauci.
Mais um canal de diálogo do senador Exauci com a população.
Informações.
Opiniões.
Debates.
Esclarecimentos sobre o Brasil e o Distrito Federal.
Tudo em formato de rádio. Aguarde.
Está no ar a Rádio Exauci. Hoje a gente vai debater mobilidade urbana com o Irá Lourenço e Juninho 10B. Um debate imperdível, galera. Se você quer participar dos programas aqui, mande pra gente sugestões, críticas, elogios. 99480045, 99480045. Se você é de outro estado, 61, tá certo? Então, mande pra gente, tá certo? Nós queremos a sua participação e você pode curtir os programas, tá lá no site, tá certo? Vai estar, inclusive, aqui no descritivo. É www.exauci.com.br. Vem com a gente, participe desse debate sobre mobilidade urbana com Irá Lourenço e Juninho 10B. A Rádio Exauci hoje vai debater um tema muito importante, um tema que afinge milhões de brasileiros e que é a mobilidade urbana. E para bater esse papo bem bacana, aqui estou com o Irá Lourenço, colaborador do portal Mobilize Brasil e editor do blog Brasília para Pessoas, e também com o Juninho 10B, editor do programa Na Trilha Certa, que é programa e jornal, né, Juninho? Seja bem-vindo, primeiramente.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cara, assim, nós começamos com o programa de rádio e hoje a gente tá fazendo a pegada do jornal, né?
É verdade.
E falando com essa galera trilheira e tal, e puxando mais a sardinha pro lado dos ciclistas, né? Porque além de trilheiro também, eu sou ciclista também.
Uhum.
Então, e aí entra tudo aí, né? Mobilidade,
verdade.
Ciclismo,
com
trilha,
certeza.
Natureza, e por aí
até
vai.
Porque tem muita gente fazendo trilha hoje, né?
Sim,
são
sim.
Milhares de pessoas,
muita
são
gente.
Muitos grupos.
Muita gente.
Eu mesmo sou um deles.
Muita gente.
Apesar de ainda estar um pouco enferrujado, mas... Mas também estou aqui com o nosso amigo Irá Lourenço. Explica para mim, blog Brasília para Pessoas. O que é o blog, Irá?
Então, o blog é para falar de mobilidade e qualidade de vida. Uhum. Né? A gente tem uma tendência hoje nas cidades modernas,
uhum,
das pessoas caminharem, pedalarem, usar o transporte coletivo, quer dizer... cada vez mais abandonar essa lógica automotiva,
uhum,
né, que o Brasil representa bem, e voltar, né, as pessoas terem mais espaços, segurança e conforto para caminharem, para pedalarem, né, para usar o transporte coletivo, a bicicleta, integrar o transporte coletivo. Então, o blog não só é sobre mobilidade, mas também sobre qualidade de vida. Uma cidade acessível, que as pessoas possam caminhar e pedalar em segurança, as pessoas também são mais saudáveis, são mais bem dispostas, há uma convivência melhor entre pedestres, ciclistas e motoristas.
Verdade, verdade.
Então não é só a questão da bicicleta em si, mas é uma convivência harmoniosa, uma cidade com menor limite de velocidade, que as pessoas realmente possam caminhar em segurança.
É verdade. E é um desafio, né? Brasília com vias tão largas, tão extensas, é um desafio, né?
É um desafio grande, né? Mas assim, por outro
verdade.
Lado, Brasília tem essa visão moderna, né? De cidade
verdade.
Moderna, então precisa realmente dar exemplo e se mostrar uma cidade moderna, estar atenta a esses novos rumos aí da mobilidade. E a inspiração Brasília para Pessoas é por conta do livro de um arquiteto bem conhecido, dinamarquês, o Jan Geel, com a sua obra Cidade para Pessoas, né, que justamente essa lógica da cidade mais voltada para as pessoas e não para os motores. Então, por isso o nome Brasília para Pessoas.
O portal Mobilize Brasil é um portal muito bacana. Eu sempre, quando posso, acesso. Você já é colaborador lá há um tempão já.
Já,
né?
Quase desde o início, é uma referência.
É uma referência, eu gosto
e, assim,
muito.
É bem legal que o criador tem uma história de vida assim, interessantíssima, né? O Rick Ribeiro, inclusive, lançou um livro há pouco tempo, né? Que ele é uma pessoa que mobiliza várias pessoas no país inteiro, né? Colaboradores, e ele é acamado, ele é imobilizado, né? Porque ele tem aquela doença ELA, né? A mesma do Stephen Hawking,
uhum.
Então ele só mexe os olhos, se comunica com os olhos, a mente está intacta, né? Uma mente super criativa, mas o corpo ele não mexe.
Você falou aí de Brasília, uma cidade futurista, né? Eu acho que Brasília tinha tudo para ser, nossa vocação, inclusive, tinha tudo para ser uma cidade de referência no transporte público, em mobilidade urbana, enfim, nos diversos modais. Por que a gente não consegue virar?
Então, acho que assim, como capital federal, né, deveria ser uma referência para as outras cidades.
É verdade.
Né? Mas assim, você vê aqui a esplanada dos ministérios, né? Que deveria ser a vitrine para o Brasil.
Verdade.
E não é, é o contrário. Assim, eu não tenho carro por opção, né, uso bicicleta na maioria das vezes. Hoje vim de onde para cá. E uma pessoa incapaz de sair da rodoviária do Plano, que é o principal terminal de transporte, e caminhar até a catedral, até o museu, um cadeirante simplesmente não consegue chegar, porque não tem rampa, a calçada está totalmente destruída, não tem abrigo nos ônibus, enfim, são vários problemas. Você vê na principal avenida, né, da capital federal, no principal terminal de transporte, as condições são sofríveis. Isso já há muitos anos.
É uma vergonha até para a capital federal, capital do país. A acessibilidade aqui realmente é zero. A gente está sempre debatendo esse assunto nos nossos programas de rádio, nas redes sociais. E é uma vergonha que Brasília poderia ser também um exemplo em acessibilidade. E a gente não consegue isso, né, Juninho? A dificuldade é muito grande. A pessoa que anda de cadeira de roda, a pessoa com algum tipo de deficiência, ela tem sérias dificuldades para passear na nossa cidade, de consumir na nossa cidade. Um público imenso podia estar gastando, podia estar, inclusive, gerando oportunidades, né? Sendo empregado, inclusive. E a gente não consegue isso, né?
E nesse período de chuvas é pior ainda, né? Cada crateirão ali na saída da rodoviária do Plano é incrível. Um dia eu flagrei lá uma pessoa de muletas, por conta da calçada destruída e da ausência de rampas, ele caiu na pista e vinha passando longe, por sorte, não atropelou. Eu tava filmando, eu sempre, né, faço os registros, e ele... quase onde passou por cima, porque ele tropeçou, né? Não tinha rampa. E realmente ia ser uma coisa assim, bem, bem triste mesmo.
É incrível, entra governo, sai governo, a gente não consegue resolver esse problema de acessibilidade na nossa cidade. Acho que esse é um problema no Brasil inteiro, não é só de Brasília, né? Tem casos específicos aqui que dão certo, mas são muito poucos, né, Juninho?
Cara, o complicado é porque às vezes a gente pensa assim, porque acho que eles devem fazer isso de propósito, eu acredito, viu, Luciano? Porque é o seguinte, cara, eles devem pensar, pegar qual que é a parcela de pessoas que usam cadeira de rodas. Aí eles devem pensar assim, não sei quanto, qual que é a parcela, mas eles devem pegar lá 0,1%, 0,5%, 1%, 10%. Então eu não vou trabalhar para esse 0,5%. Né? Acho que a mentalidade dos nossos gestores deve ser bem assim, quando a coisa não deveria ser assim.
Verdade.
Né? Eu já tive um tempo atrás com o tornozelo, né, e o joelho imobilizado, então eu tinha que andar de muletas. E naquele momento eu estava de muletas, não quer dizer que eu vá andar de muleta para sempre. E assim, e aí o cara não pensa nem nisso também. Você tem uma ideia, nós não temos acessibilidade nem próximos aos hospitais.
Verdade, muito pouco. Né? Tem estoque, não tem rampa,
exato.
Né?
Sim. Então, não tem rampa, né? Coisa chega a esse nível. Então, se eles não fazem próximo aos hospitais, que é onde concentra-se o maior número de pessoas que utilizam desse transporte ou que estão nesse meio de transporte, quiçá em outro lugar.
Eu acho que o debate de mobilidade na nossa cidade, no nosso país, não só o debate de mobilidade, mas de acessibilidade, ele ainda está só na ponta da língua, né? Porque na ponta da língua e no papel vale tudo, né, o Irá?
Isso é.
Você sabe bem disso, eu vejo sempre você debatendo com os diversos governos, eu sempre te acompanho muito.
Não é por falta de leis, né? A gente tem ótimos exemplos, eu costumo dizer isso, né? A gente tem leis de primeiro mundo, mas a realidade de terceiro mundo, né?
Verdade.
Só para mencionar, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, né? E até hoje só no papel.
Só no papel.
Bem bonita a prioridade ao transporte ativo, né? Não motorizado. Prioridade ao transporte coletivo, as pessoas com deficiência que tenham autonomia, que possam se locomover sozinhas, sem precisar de ajuda de alguém. O que a gente tem é, se a pessoa não tiver ajuda, alguém para carregar literalmente a cadeira de rodas, ela não consegue.
A gente tem visto aí diversos exemplos vergonhosos, né? Os ônibus caindo aos pedaços, as rampas dos ônibus, né? Travando com as pessoas, com o cadeirante. Surreal, né?
Por falar em ônibus, né? Tem um caso bem recente aí, né? Só para demonstrar como... Eu também, outra coisa que eu falo é que a imobilidade é apartidária, né? Porque mudam os governos, mudam os partidos, mas persistem os problemas.
É verdade.
Então, o caso da IPTG aí, linha verde, entre aspas, né? Então, já desde 2009, quando começaram as obras da linha verde, né? Se prometia ciclovia, ônibus modernos, ônibus com porta do lado esquerdo. E até hoje, cadê os ônibus modernos com porta do lado esquerdo? Aí o que o governo fez? Liberou o corredor de ônibus para os carros e pôs o pessoal com ônibus na faixa reversa, na contramão. Então, assim, medidas paliativas, né, que incentivam ainda mais o transporte individual motorizado e penalizam quem está aí tentando usar o transporte coletivo.
Transporte público,
Então, realmente é bem complicado.
Não é à toa que nós estamos entre os 10 países, entre as 10 piores, né, sistemas de transporte público do mundo.
Brasília.
Brasília.
Uhum.
Quer dizer, uma cidade, né, que a gente todo mundo acha tão bonita, né? É um exemplo de modernidade e arquitetura, e a gente não consegue avançar com políticas públicas de mobilidade urbana, Uirá. É isso que eu não consigo entender. Parece que é de propósito mesmo, acho que eu vou contigo, Juninho, parece que é de propósito, entendeu?
Então, você tinha falado dos gestores públicos.
É, gestores, né?
O Juninho falou essa questão lá, parece que de propósito e tal. Eu acho um grande problema, que é de nossa diferença em relação a outras cidades, outros países, é que os nossos gestores não caminham, né? Então, assim, você vê todo dia lá no blog, a gente faz um acompanhamento das queixas, né? Tem uma sessão lá no blog, queixas da imobilidade. Então, as pessoas se queixam todo dia, redes sociais, jornais. Se você abrir lá a sessão de leitores, né, hoje do Correio Brasiliense, do Metro Brasília, vão ser as quatro queixas de hoje, vai olhar. Em referente à mobilidade, transporte coletivo ruim, né, um evento que vai ter, que a pessoa não consegue chegar de ônibus lá no CCBB, porque o ônibus gratuito não existe mais. Então, assim, são vários problemas. E, assim, se você tivesse gestores, né, as pessoas que trabalham na Secretaria de Mobilidade, DevTrans, DETRAN, pessoas caminhando, usando transporte coletivo, elas perceberiam os problemas da cidade e seria muito mais fácil de resolver do que alguém indiretamente lá falando para ela. Então, eu penso isso, se os gestores, secretários, diretores realmente usassem o sistema coletivo, caminhassem pelas nossas calçadas, né, seria muito mais fácil.
Pensariam diferente, né?
Perceber
os problemas. Acho que as coisas sairiam, né?
Sairia.
Não, e para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, vai ficar assim, pô, Brasília sempre foi assim? Não foi assim, não era assim.
Não.
Eu sou do tempo, eu andei de ônibus até os 20 anos de idade. E eu não nego até hoje, eu preciso do carro, mas eu não sou um fã do carro. Eu lembro muito bem, quando eu estudava em Taguatinga, no Marista, eu ia para a parada de ônibus. Quando você chegava numa parada de ônibus, o itinerário estava todo na parada. Você tinha o itinerário de todos os ônibus que passavam naquela parada.
Coisa básica.
Coisa básica. Com horário, e passava no horário. Eu aprendi a pegar ônibus com 6 anos de idade. 6 anos de idade. E eu lembro muito bem, e eu tenho umas fotos para provar isso, inclusive o seu Francisco, que faleceu o ano passado, foi um dia de muita emoção para todos nós. O senhor Francisco, dos meus 6 aos 10 anos de idade, participava das minhas festas. Era um motorista da Pioneira. E eu pegava ônibus para ir para Taguatinga, e o seu Francisco era o mesmo durante 3 anos, irmão.
Com a listra amarela, né? Pioneira?
Exatamente. Durante 3 anos, acreditem em vocês, esse motorista foi o motorista do ônibus que eu peguei do início ao final do ano. E ele participava, inclusive, das minhas festas de aniversário. É por isso que eu acho que a gente... Eu não sei o que está acontecendo com as nossas cidades, né? Nós estamos com gestores provincianos, e que a gente, em vez de melhorar, nós estamos regredindo.
Então, Luciano,
no transporte público.
Só aproveitar isso que você falou, né, do motorista de ônibus, você conhecia, que eu falei, né, não é só mobilidade, mas convivência, qualidade de vida, né, puxar para o lado positivo.
Verdade.
Eu não tenho aquela profissão, poderia ter, né, minha habilitação está vencida, não renovei. Por quê? Não é só porque eu sou maluco, né, um maluco convicto aí, mas assim. Porque é muito bacana, meu trajeto diário, menos de 10 quilômetros, né, da casa do meu trabalho, sou servidor público, faço de bicicleta, faça sol, faça chuva, e assim, é muito legal parar, olhar as corujas, tiro muita foto de coruja, curicaca, dos carcarais, e eu convivo com as pessoas, né, então eu, né, ao longo da ciclovia, cumprimento as pessoas, estejam a pé ou de bicicleta, já fiz várias amizades no trajeto, no ônibus também acontece isso, às vezes você pega o zebrinho, é o mesmo motorista. Então, assim, é isso, é a convivência. Quer dizer, você no carro, você tá ali numa bolha, tá num congestionamento, você tá parado, muitas vezes...
Estressado.
Buzinando, estressado. Né? Outro dia teve uma briga de trânsito que o outro, né,
matou,
atirou.
É verdade.
Então, assim, é uma lógica de cidade, quando ela é dependente do automóvel, que é isolamento, é estresse, sedentarismo.
Verdade.
E a lógica da mobilidade ativa, da cidade saudável, é outra.
Eu não sei se vocês têm, se vocês estão percebendo, Juninho e o Irá, a intolerância no trânsito, ela aumentou assustadoramente.
Sim. Significativamente, muito.
Não, eu vejo toda semana quase uma briga no trânsito, porque o cara não deixou ele entrar, ou porque deu uma fechadinha, ou porque aconteceu isso ou aquilo. As pessoas... É igual você falou, você citou aí o caso do jovem, o Felipe,
que foi morto,
Itapuã, foi morto com um tiro nas costas por causa de uma fechada, uma coisa que podia ser resolvida com uma desculpa. Ô, irmão, desculpa. E a gente não consegue, a gente não está conseguindo viver mais, né? Nós não estamos conseguindo ser mais tolerante com o próximo. E um número de carros muito grande, né? As vias todas entupidas de carro, e a gente não consegue melhorar esse sistema de transporte na nossa cidade, cara. Isso é muito triste, eu acho que o Brasil tinha tudo para dar exemplo. Mas tem um número que é muito mais assustador que isso. Entre 2000 e 2018, Irá e Juninho, nós perdemos 764 ciclistas. Eu queria que vocês comentassem esses números.
Respira fundo.
Respira fundo, é verdade, é isso mesmo, é assustador.
Cara, é uma chacina.
É.
A gente estava conversando aqui nos bastidores, é uma chacina. Os motoristas ainda não se deram conta que um ciclista na rua é menos um carro. Menos um concorrente para ele. Vamos colocar assim, que cada carro seja um concorrente um do outro ali, entrando por uma vaga de estacionamento, por um espaço na pista. Então, uma bicicleta é menos um para ele. E aí, alguns vão ao pé da letra aí, né? Claro que a gente, se tratando de acidente... Acidente é acidente, mas muitas vezes não.
Verdade.
Muitas vezes a coisa parece que o cara joga o carro pra cima mesmo.
Com maldade isso, até, né?
Luciano, e esse dado aí eu vou te falar, porque esses são dados oficiais do quais tivemos essas mortes. Tem outros dados que não entram nessa estatística. Por exemplo, às vezes que eu já fui jogado pra fora da pista, que, por exemplo, você levanta, sacode a poeira e vai-se embora. Que não dá tempo nem de anotar
a placa. Já aconteceu isso com você várias vezes?
Muito, não é falando assim, não sei nem te falar quantas vezes, é muitas vezes. Às vezes você quer pegar o outro lado da pista, você dá uma olhada, porque na maioria das vezes as nossas bicicletas nós não temos retrovisor, são bicicletas para treino.
Uhum.
Então, você dá uma olhada, vê que não tem, você dá, joga a mão para passar, e quando menos espera, tem um cara, vem, buzina e tira uma fina mesmo de propósito.
Verdade.
Pra falar assim, aqui não é lugar de bicicleta. Quando... A informação não deve estar chegando muito para eles.
Verdade.
Quando ali é lugar, sim, de bicicleta.
764 mortos é número de guerra, né?
Assim, uma hostilidade muito grande, né? Eu reforço aí o que o Juninho falou, né? Eu, no meu dia a dia, eu acabo usando mais ciclovia, mas assim, também passo por alguns trechos críticos, evito, né? Mas ali, por exemplo, a Ponte do Bragueto, né? Fizeram aquela obra absurda, né? Que eu prefiro chamar de terrível Trevo Norte, né? Em vez de Trevo de Triagem Norte. Inclusive tem um amigo meu, né, que eu já fiz vídeo com ele, o Alex, que ele mora lá, ele é piscineiro.
Eu vi seu vídeo, inclusive.
Então é interessante você ver como as pessoas, não só quem passa de bicicleta, mas quem passa a pé ali, como tem que se jogar no meio dos carros. Né? E outra coisa, né, tem uma parte aí de exclusão social muito grande, né, que são pessoas que precisam atravessar ali todo dia, domésticas, jardineiros, gente que precisa voltar para casa no final do dia.
Verdade.
E assim, o limite ali de 80 por hora, né, não tem... travessia ali no final, perto da Ponte do Bragueto. Fizeram aquela obra absurda, cara, né? Dezenas de viadutos e túneis que só vão agravar ainda mais o caos, como se comprovou.
Verdade.
E as pessoas ali realmente se lançando à própria sorte. E esse número aí não considera nem os pedestres e também não considera os vários mutilados aí que ficam com...
sequelas.
Que não morrem, mas ficam com sequelas pro resto da vida.
É verdade.
Né? Tô aí nos leitos hospitais, além do problema familiar, problema de saúde, ainda tem um ônus muito grande ao próprio sistema, né, público de saúde. Então, boa parte dos leitos aí do SUS são ocupados por pessoas mutiladas aí no trânsito. Então, assim, é uma tragédia, né? Isso precisa ser enfrentado e não dá para enfrentar apenas com...
discurso.
Com discurso, com programas terrível. Bonitinhos. É. Então, assim, precisa de ações efetivas.
Verdade.
E vale lembrar que o Brasil é signatário da década de ação pela segurança no trânsito, né? 2010 a 2020.
Os números são de guerra, né? Se a gente for falar do número de pessoas mortas no trânsito, os números nossos são de guerra, né?
De guerra.
Piores do que se juntar Síria, Iraque, Afeganistão, não dá o número de mortos que o trânsito brasileiro faz todos os anos. Né? São números assustadores e que, infelizmente, as pessoas se acostumaram com esses números. Elas não chocam mais, não estão chocando
infelizmente.
Mais. Entendeu? E são números...
Assim... Eu acho, Luciana, que aí vem uma questão cultural, uma questão educacional, deveria ter Isso aí, aí quem...
Na
quem,
escola,
quem,
né?
Na Começou escola. É. Matéria escolar. É. Matéria escolar. Qual educação o nome da matéria? Trânsito.
É, educação no trânsito.
A pessoa pensa, pô, mas eu vou fazer uma matéria, mas todo mundo que tá ali dentro daquela sala de aula, nem todos vão ser motoristas. Não, aí se engana. O trânsito, ele não é feito apenas de motoristas e motociclistas. O trânsito é feito a partir do momento que você põe o seu pé do lado de fora.
Verdade.
Você tem que seguir as normas e as leis de trânsito. Tanto o pedestre, ciclista, motorista, motociclistas e por aí vai. Então, a partir do momento que você tem essa informação, mesmo sendo pedestre, as coisas iriam tal, poderiam amenizar, e eu acredito que amenizando dessa forma, a gente consiga baixar muito esses números. Claro que a gente não vai conseguir colocar isso na cabeça do cara que já é aquele desenho do Pateta dos anos 60, 70, lá atrás.
É verdade.
O Pateta se transforma, cara.
Ele já imaginou o desenho aqui, já.
Já tá aqui na listinha aqui, que é um desses que eu vou indicar.
Pateta se transforma. Pra quem não viu aí, o cara, ele fora do carro, ele é quando ele entra, ele é um monstro.
Vira um bicho, é verdade.
Isso já vinha ilustrando lá nos anos 70. Cara, nos anos 80, velho.
É verdade. Esse desenho é dos anos 60, irmão.
Pois é. Então, você tem uma ideia. E aí, onde nós chegamos hoje? Será que ali era um desenho, um simples desenho. Verdade. Hoje não é um atual. Simples desenho, bem atual. É
verdade.
50 anos aí já, né? Vamos botar aí 40 anos aí de desenho com o mesmo. Se você assistir hoje, você vai ver o retrato do que está acontecendo hoje. E se as coisas não mudarem com novas... punições, vamos botar bem assim, porque acho que o brasileiro, ele infelizmente, ainda aprende quando dói na carne. Né? O cara acha ruim por ter tomado uma multa, por ter avançado uma faixa de pedestre. Poxa, ele tinha que estar achando era bom.
Você falando em faixa de pedestre, inclusive o desrespeito aumentou muito, né?
Exato.
Desrespeito
começou a
faixa. Nós estamos regredindo também novamente. No respeito à faixa de pedestre.
Então, eu tomei uma multa porque eu parei, avancei a faixa de pedestre. Meu amigo, você poderia ter arrancado a perna daquela senhora que passou.
É verdade. É.
Você poderia ter matado uma criança.
Falta educação, assim, irmão.
Por aí vai.
Falta educação nas escolas. Acho que é um tema que já está sendo debatido há muito tempo, a questão da educação no trânsito. Pra gente colocar isso no ensino fundamental, mas tá difícil, não sei qual é o interesse que não tem em não botar essa matéria. À vontade, assim, Girar.
Não precisa nem mencionar Amsterdã, Copenhague,
claro que não.
Referências de mobilidade. Ano passado eu visitei Santiago, né, no Chile.
Santiago no Chile.
E uma coisa que me chamou muita atenção, né, te falando de respeito no trânsito, as conversões. O motorista, pelo Código de Trânsito nosso, o motorista, antes de virar, seja direita, esquerda, ele tem que dar preferência para o pedestre e para o ciclista.
Verdade.
É outra coisa que só está no papel. É. Né? Aqui, se o pedestre ousar passar, que não seja na faixa, o motorista arranca para cima dele, até para educá-lo, digamos assim, para ele ficar ligado.
É verdade.
E lá em Santiago, uma coisa incrível, impressionou muito. Eu fiz vídeos, o pedestre começou a atravessar, o motorista para, antes de virar, ele para. Então, assim, você percebe que é uma questão cultural, né? Aqui no país vizinho, muito mais avançado em termos de trânsito do que a gente. Eu fiquei realmente abismado com essa lição aqui num país próximo que não está lá do outro lado do oceano. Então, muita gente menciona países da Europa, mas basta aqui do lado para a gente ver que...
Está bem pertinho.
Que a civilidade pode ser bem melhor.
Pegando esse gancho do Irã, Luciano, não vai longe, não. Tentaram fazer essa lei, né? Essa... funcionar em Águas Claras. A ideia é ótima, como a lei é ótima. A lei é perfeita. Mas se você parar ali em Águas Claras, em um cruzamento como aquele, onde... Agora, Águas Claras está com essa modinha da tudo desses, como é que chama, esses ciclistas que fazem entregas de aplicativo, tem agora muito, tem Águas Claras, tem muito
mesmo,
isso.
Bikes, como é que é? Esqueci o nome.
Bike Correr.
Então, em Águas Claras tem muito isso. Se você for lá em Águas Claras agora, nesse exato momento, são 3 horas da tarde, e você parar em um cruzamento daqueles ali, ali mais próximo ao shopping em Águas Claras, ali onde um movimento dá uma engrossada, e fica ali meia hora com uma câmera ligada, ver quantos ciclistas vão passar por ali e quantas fechadas esse ciclista vai tomar. É impressionante.
Bem lembrado.
Não tem, o cara vem, o ciclista já tá na frente dele. Ou seja, se ele falasse, não, eu tava na frente, entrei e não vi, aí você fala, poxa, ele tem um ponto cego do retrovisor, tá, tem várias desculpas. Mas não, às vezes o ciclista já está na frente, ele vem, ultrapassa o ciclista e entra. se vira para frear.
Águas Claras é um exemplo.
Não, e é
engraçado falar de Águas Claras. Águas Claras é um exemplo de mobilidade zero, né, irmão? Brincadeira. Não,
porque ali tem as placas, né?
E tem
de,
lá,
de respeito, preferência para o ciclista.
Ciclista,
e eu acho que foi há 2 anos, um ônibus do metrô pegou um ciclista. Pegou um ciclista na conversão. Quer dizer, você vê que o próprio veículo de serviço do metrô...
Quase uma tragédia.
O cara
ali a menina
que concebeu...
só teve escoriações, né? Mas você imagina se ela entra numa roda, você tá doido.
O cara que concebeu Águas Claras, ele merece um prêmio, irmão. Ele só precisa saber que prêmio que ele vai ganhar.
Qual o prêmio?
Porque cara, eu adoro Águas Claras. Se tem um lugar que você chega e encontra tudo,
é Águas Claras, exatamente.
Agora vai tentar andar de carro e de bicicleta em Águas Claras.
Horrível.
Cara, impressionante.
É, tem um metrô,
um
né, que passa ao longo, né? Poderia ter sido mais bem aproveitado, né? Potencial aí.
Mas e as ciclovias, hein? Nossa briga antiga, hein, Ira? Ciclovias do governo Aguinaldo e Hollenberg.
Tem vinheta pra gente fazer? Coisa assim?
É ciclovias, né? Eu lembro muito bem dos seus vídeos e das suas postagens sobre ciclovias no Distrito Federal, Ira.
Então, em números, a gente avançou, né? Eu lembro de uma propaganda lá no período, né, que foi o governo Aguinaldo que começou a construir, né? E que falava Brasília, capital referência nacional e internacional em ciclovias. Eu tenho isso guardado, tenho print e tal, porque realmente é muito aquela coisa,
guardar, né?
De falar, de falar muito e fazer pouco. Então, até hoje tem vários pontos sem conexão, né, da ciclovia. Ali na rodoviária mesmo, que para mim é emblemático, né? A ciclovia que vem lá do Eixo Monumental não se comunica com a Esplanada e que não se comunica da parte sul com a parte norte. Então até hoje faltam as conexões.
É,
e até hoje, aliás, o bicicletário do terminal também que existia, que era muito ruim, simplesmente foi eliminado. Pra você ter ideia, o nosso principal terminal de transporte não tem um bicicletário, não consegue acolher os ciclistas e a passagem de um lado para o outro também não existe. Então acho que isso revela bem, né?
Verdade.
Acho que resume essa história das ciclovias. E até hoje, né, eu tenho feito solicitações aí ao DR, DETRAN, sobre essas conexões, sobre a sinalização. O meu trajeto diário ali na Asa Norte, em volta do Ceub, é um caos. A ciclovia acaba. Eu já fui lá, já chamei o pessoal, já pintou interrogação em cada lado da ciclovia. Até hoje não deram resposta. É. Né? Cadê a continuidade?
Eu ouso dizer que não existe ciclovia do Distrito Federal. Não existe. Eu já, inclusive, participei de um debate num programa de rádio que eu desafiei o jornalista a me mostrar onde é que estão as ciclovias no Distrito Federal. Essas que estão aí não servem. É a mesma coisa que a ciclofaixa. Estão tentando implantar a ciclofaixa em Águas Claras, estão tentando, né? E no final de semana, no Eixo Monumental, não sei nem se funciona ainda.
Não, já não mais.
Já não mais, né? As ciclofaixas que eu acho que Brasília poderia ser referência. Né? Brasília tem vocação para isso, inclusive. Ela bastava ter vontade política, né? E uma boa engenharia de trânsito. Eu gostaria muito de saber onde é que esses engenheiros de trânsito são formados. Porque a gente vê cada aberração assustadora na nossa cidade. Uma cidade que tinha tudo para ser referência, né, Uirá?
Você vê, a ciclovia mais nova aí da IPTG, né? Eu fui início desse ano lá para, enfim, fazer o teste. Antes eu morava em Águas Claras e vinha pedalando, né, para o plano todo dia. Mas atualmente eu moro na Asa Norte. Mas eu fui lá testar, né, no início do ano. E realmente é lamentável, né, que a ciclovia tenha vários zigue-zagues.
Verdade.
Né, ali na altura da Apple ela acaba do nada. Então, assim, eu acho que falta justamente essa visão, né, que eu falei, do gestor que está pensando nisso, nos projetos, enfim, que ele realmente use, que ele vá para a rua, perceba, né, qual é a necessidade do ciclista, converse com o ciclista, pegue sugestões. A mesma coisa é parte da mobilidade a pé. Né, o que a gente vê hoje de falta de manutenção ou calçadas novas sem rampas. Então, assim, o gestor precisa caminhar, precisa olhar a realidade, precisa ver o que mais precisa, né? Que não é só a calçada, não é a ciclovia, mas é menor limite de velocidade, é conexão.
Verdade.
É moderação de tráfego. Então tem várias medidas hoje que são adotadas e que Brasília parece que parou no tempo, né?
Verdade.
Você citou um exemplo aí, o Irado, da IPTG. Eu acho que é o exemplo mais... que a gente pode falar melhor hoje porque é o mais atual, né?
Verdade.
IPTG, ela é simplesmente... Depois vocês cortam aí, viu? Alguma coisa assim, se for falar, for bem agressivo. Mas é ridículo, cara. É beira a ridículo. Porque a gente conversou em uma outra oportunidade, quando eu conversei contigo, Luciano, sobre a IPTG, isso é com relação a essa ciclovia. A ciclovia, como o Irá já disse, ela não liga nada a nada.
Ciclovia, se você tá na IPTG, é onde?
Tem. mas para quem usa para lazer, talvez sirva ali usar um ali perto do ciclovia.
Mas sério, talvez. Eu tô fazendo uma pergunta séria. Onde é que é
não,
a ciclovia?
Não tem, cara, não tem. Ela, aquilo ali, inclusive, é um perigo. É, eles fizeram uma ciclovia exatamente como o Irá falou agora. Talvez para quem use como um lazer, você vai pegar ali um sabadão, um domingão ali e falar, ah, rapaz, eu tô aqui em Águas Claras, vou ali no Guará e volto. Você vai tranquilo, vai devagar, olhando pro tempo, tirando foto das corujas, tirando foto dos passarinhos, você vai tranquilo. Para quem utiliza essa ciclovia como uma mobilidade para trabalho ou para treino, ela não serve para treino principalmente. Para quem usa para treino principalmente, então termina fazendo com o quê? O ciclista voltando para o acostamento lá na IPTG. Cara, e aí brigando com o motorista, porque o motorista acha, porque tem uma ciclovia, é, ele é obrigado a andar na ciclovia. Quando não, não tem isso não, o Código de Trânsito não diz isso. O Código de Trânsito diz que você é um veículo, seja se tendo ciclovia ou não. Eu estou até colocando a minha vida em risco, uma vida em risco, andando na ciclovia na velocidade que eu passo ali na IPTG de bike.
Verdade.
Quando eu estou indo para o parque treinar. Né? A gente falou no início do papo sobre aquela faixa lá dos ônibus, agora que está invertido e não está invertido, cara. Quem mora? Taguatinga, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Guará. Cruzeiro, vamos colocar Cruzeiro e Octogonal, aquela área ali da IPTG seria um corredor perfeito para ciclistas que vão usar como mobilidade e para ciclistas que vão usar como treino.
Verdade.
Porque acaba obrigando, eu não precisaria do Parque da Cidade para treinar se tivesse uma via ali para eu ir e voltar, baixando os meus tempos, fazendo com que, né, treinando, vamos colocar. Verdade. Assim. Mas aí me obriga a pegar, botar minha bicicleta no meu transbike, no meu carro, ir pro Parque da Cidade, tirar minha bicicleta e apenas rodar no Parque da Cidade, porque ainda assim, né, tem uma se respeita mais, porém, não tanto, já foi mais respeitado, né? Você falou. Verdade. Da faixa de pedestre agora, a faixa de pedestre está sendo, o pessoal está voltando a avançar.
Respeitado.
E no Parque da Cidade está da mesma forma. O Parque. Verdade. Da Cidade, ele não foi projetado para carros, né? Fizeram uma... Agora, essa... Vamos colocar o Parque da Cidade para desafogar o trânsito. Beleza, ok. Mas aí tirar de quem... O Parque da Cidade, dos corredores, dos ciclistas, de quem anda, de quem tá ali com seu cachorrinho, aí já não é legal.
Em Ribeirão Preto tem um negócio, uma passarela suspensa, você já viu já?
Não.
É uma ciclovia suspensa. É igual a passarela, essa passarela que tem na IPTG, só que para bicicleta. Muito legal que você atravessa a Anguera, a rodovia Anguera e algumas vias internas da cidade. Não são muitos quilômetros não, deve ter no máximo uns 4 ou 5 quilômetros, mas achei muito bacana. Eu lembro que eu tirei foto, andei, fui lá ver, era muito bacana. Tem cidades em São Paulo que tem ciclofaixas pintadas em vermelho, né? Uhum. Que cortam toda, Taubaté...
Sorocaba
também tem. Eu já fui a Sorocaba umas duas vezes e Taubaté dezenas de vezes, né? Que a ciclofaixa é pintada em vermelho e tem na cidade inteira, no centro da cidade inteira. É isso que a gente precisa, as pessoas parar de ficar dando migué nas pessoas. Nós podemos investir muito em transporte público, em mobilidade urbana, nos mais diferentes modais, para a gente dar qualidade de vida para as pessoas, desafogar o trânsito, né? Tornar uma cidade menos, menos intolerante. Acho que tá faltando um pouco mais de visão dessas pessoas, né? Muito provinciano, né, o Irá?
Os dados recentes que a gente tem, né, da pesquisa da Codeplan do ano passado, né, de amostra de domicílio, dá como quase 50% a participação no transporte automotivo.
Assim,
um índice altíssimo, quer dizer, absurdo. E assim, não tem jeito, né? A frota está chegando a quase 2 milhões, né, de automóveis, e a cidade não comporta isso. Até
verdade.
Em apresentação minha sobre mobilidade, eu sempre incluo, além dos meus registros diários, né, para mostrar que a cidade não comporta, eu pego imagens do alto, imagens de satélite, mesmo aqui da esplanada, para mostrar o tanto de área ocupada por estacionamento, por carros estacionados, não só nas vagas demarcadas, como o nosso conhecido estacionamento irregular, em calçada, verdade, canteiro. Então simplesmente a cidade não comporta.
Não comporta.
As pessoas têm que vir para a área central, elas têm que vir de ônibus, de metrô,
verdade,
de VLT, têm que vir de bicicleta.
Verdade.
Então, assim,
virou realmente... indústria da multa. Porque ninguém resolve o problema. Aí é um outro assunto, nós não vamos nem entrar nesse assunto, mas essa questão de não ter estacionamento público, né? De forma alguma virou uma grande indústria da multa em Brasília.
A questão, assim, na verdade, eu até brinco, assim, né? Eu tenho minhas divergências com a questão da multa, né?
Uhum.
Eu até brinco, né? Fiz uma postagem recente, se é indústria da multa ou fábrica de infrações, né? Porque, por exemplo, agora, fim de semana, eu fui lá pro ginásio, né? Uhum. Fui lá pro Cirque du Soleil, fui com a minha família de bicicleta. E assim, bem no meu caminho, na rampa, nas duas rampas, tinham carros estacionados.
Uhum.
Então, assim, uma área que gigante ali, né? Em volta do estádio lá tem milhares de vagas, né? E o bonitão deve ter chegado atrasado e parou atravessado na rampa.
Mentira,
então,
sério?
Os pipoqueiros atravessando lá e tendo que desviar do carro indo pra pista.
Ah.
Eu com a minha bicicleta, com os meus dois meninos atrás, tendo também que quase caindo a bicicleta para poder desviar do carro. Então, assim, eu acho que a gente tem uma cultura, né, do desrespeito, né, com os espaços públicos. E nesse dia estava tendo evento no ginásio, né, no estádio, teve jogo do Brasiliense, estava tendo evento no centro de convenções. Então, assim,
surreal.
A lógica não é essa, que as pessoas têm que necessariamente ir de carro para os locais.
É verdade.
As pessoas têm que ter opção, têm que ter ônibus no horário certo, né, com as plaquinhas, como você falou, tem que ter informação sobre o transporte coletivo, que horas o ônibus passa, tem que ter o bicicletário. Eu, por sorte, fiz amizade com o cara da organização, ele pôs as nossas bicicletas lá próximo, lá da entrada, mas não tem bicicletário no ginásio, nem no estádio. Então, assim, é todo um conjunto, né, de
verdade,
estrutura que a cidade tem que oferecer.
Verdade. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, vamos? Tem muito... Fazer trilha em Brasília virou uma febre, né? São diversos grupos. Você faz trilha, o Irá?
Não, eu uso só no dia a dia. Minhas trilhas são as trilhas urbanas, pelas ciclovias lameadas.
Ele não, ele tá no mato, tá? Ele tá no mato todo final de semana, fazendo as trilhas aí por Brasília, pelo entorno, que são lindas, maravilhosas.
Não, não, eu já fiz.
Mas tem muito, virou febre, né? São muitos grupos hoje, né?
Muitos, cara, centenas. Centenas de grupos aí no DF inteiro.
Verdade.
Né? Não restringe a uma ou outra cidade, não, no DF inteiro. Mas aí, falando sobre trilhas urbanas, né? É engraçado. Você já parou quanto seria prazeroso? Quanto seria bacana você fazer saída final da Asa, como o Irá falou que mora na Asa Norte, sair da Asa Norte, atravessar a Asa Norte, a Asa Sul ali pela W3, de bicicleta.
Verdade.
Se tivesse uma via, né, pra bicicleta, uhum, que é um perigo. Se você for pegar dali, ou você vai pra calçada e ali podendo causar um acidente com um pedestre, ou você vai pra pista podendo morrer.
Verdade.
E você já parou pra pensar o quanto seria prazeroso você passar ali W3, W3 Sul, arborizado, e você passando? Então seria uma trilha urbana. Mas falando em trilhas, né, ao redor do DF, ao redor aqui de Brasília, né, cara? Poxa, eu anotei duas aqui que é... Ela tem de sal e de doce, né? Que é a Flona e o Parque Nacional.
É, sensacional. Né? Já fiz as duas.
Então,
muito bom.
Bacana.
É. Quero voltar a fazer.
E ali você vai ver ciclistas que estão iniciando, né, nesse mundo de bike, natureza e tal, e vê pessoas que estão treinando fortes.
Verdade.
Né? Brasília é um celeiro de atletas. Nós temos aqui hoje o Abraão Azevedo, que acabou de ser campeão da Cape Epic. A Cape Epic, comparando com quem tá, que a prova mais famosa do ciclismo hoje, que é a Tour de France, então a Cape Epic prepara o mountain bike, é mais ou menos nessa. É. Então o cara foi lá e foi campeão da Cape Epic com...
Extremamente difícil, né? Competição
muito
difícil,
na categoria dele, né? É. Na categoria massa. O cara já tem lá seu beirando 50ão aí, né? Então, então não vai competir com um garoto de 20, mas na categoria dele foi lá campeão. E aí é que tá. Ele tem os mesmos méritos do cara que tem 20 anos, ele é campeão de uma categoria.
Com
o nego
certeza.
Levanta ele e dá os louros pra ele da mesma forma. Não é discriminado. E tem vários outros. A Flona. Falando em Flona hoje, né, é o parque, é a unidade de conservação no Brasil que tem a maior trilha de bike demarcada, tá? Calma. Aí você fala, nossa, tem outros parques aí. Não, tem sim,
demarcada. É verdade,
Então você pode começar
ajudamos,
a trilha
na... Sim. Nós ajudamos
sim,
na demarcação
do GCD,
da trilha.
Pessoal, bacana.
Da Flona.
Então você pode começar a trilha da Flona no início ali na sede ali e dar uma volta enorme de quase 100 quilômetros de trilha com ela toda demarcada, pra você não se perder mesmo dentro da Floresta Nacional, que é muito grande.
Eu sou apaixonado. Já fiz todas as trilhas da Floresta Nacional, tanto de bicicleta como a pé. A gente
agora,
tem
Luciano,
o Caminhantes Livres, né? Um grupo que faz trilha a pé em Brasília.
Ah,
é muito bacana.
Agora eu te
inclusive,
faço
nós,
uma
já
pergunta.
Ajudamos, a demarcar lá, inclusive.
Agora eu te faço uma pergunta. Quem demarcou? Infelizmente, a gente... infelizmente também, acho que aí a gente... Quem demarcou foram os próprios ciclistas, verdade. Os próprios usuários.
É verdade. Não depois foi, o governo teve, veio, né? Mas quem começou...
Mas ele passa aí na foto, é fácil.
É. Às vezes tem que ser na raça.
Na
né?
raça, assim, na raça. Verdade. Tem um exemplo... Eu já fiz várias vezes, já fui pra Pirinópolis de bicicleta umas 4 vezes, por as mais diversas trilhas, 100 quilômetros, 80 quilômetros, 90 quilômetros.
Muito legal.
É, muito bacana. Eu ganhei uma R agora, viu, Irá? Mas tô cuidando dela direitinho. Quer dizer, uma não, duas. Eu tô cuidando dela direitinho e vou voltar a fazer trilha, fortalecendo a lombar aqui pra queimar canela, né? Canela seca, né? Não, como é que chama, né?
Tem uns grupos aí, canela seca, tem, canela de aço, sensacional. Canela de ema.
Tem vários.
E por aí vai, tem
eu,
vários.
Galera, nosso programa tá encerrando, mas eu queria fazer que vocês deixassem um recado. Se vocês tivessem que pedir pro governador do Distrito Federal hoje fazer um ou dois ou três pedidos, o que você falaria para o governo do Distrito Federal em relação à mobilidade urbana, o que ela precisa melhorar, Irá? O que a gente precisa fazer para melhorar a mobilidade urbana?
Aquilo que a gente conversou, né, de Brasília ser vitrine, né, como capital federal, como capital moderna, realmente ser vitrine, ser referência para outras cidades, né, e a gente precisa caminhar muito.
É verdade.
Então, dentro dessa ótica, né, de cidade voltada para as pessoas, não para motores. Quer dizer, Brasília, claro, nasceu com esse viés automotivo, né, no auge da indústria automotiva, uhum. né, pistas largas, vias expressas, nós temos o Eixão, que é um muro, né, aquele movimento intenso de carros, limite de 80 km por hora, isso é absurdo. Na lógica de cidade para pessoas, isso é inconcebível. Então, assim, eu acho que pensar a cidade, né, nessa lógica, nessa ótica do pedestre, da pessoa, a escala humana, né, realmente, que a gente possa ter uma cidade que a pessoa possa escolher seu modo de locomoção. Se ela quer sair a pé, que ela saia. Se ela quer sair de bicicleta, que ela saia em segurança, com caminhos contínuos, né, que ela tenha travessias seguras. E que a gente deixe de ter esses muros que a gente tem na cidade, seja o Eixão, seja L4, seja PTG. Quer dizer, não é que não tenha, não é que a pessoa não possa usar carro, ela pode, né? Mas que ela seja incentivada a usar o transporte coletivo, né? Se ela seja incentivada a sair de casa a pé, pegue o ônibus em segurança. Por exemplo, fim de semana os ônibus somem, né, das ruas, verdade. Incrivelmente.
Exatamente, é.
Então, assim, que tem transporte
quem
coletivo.
Quem trabalha no final de semana, quem quer se divertir assim, e não tem carro e quem pega ônibus, eles realmente não ficam na mão. Não tem, não tem ônibus.
Então, assim, em suma, que a gente tenha um contexto, né, um ambiente urbano favorável, que a pessoa realmente possa caminhar, pedalar, né, usar ônibus, metrô. A gente tem hoje já o bilhete único, é pouco divulgado. Então a pessoa pode usar 3 ônibus ou 2 ônibus e um metrô e pagar uma tarifa só. Verdade. E muitos motoristas nem sabem disso. Né, que pode vir no ônibus lendo o livro tranquilamente em vez de ficar congestionado no carro. Então, assim, o Brasil tem um grande potencial, especialmente para quem mora no plano piloto, o relevo é plano. A gente tem um período de seca prolongado que favorece também que as pessoas caminhem, pedalem. Então, assim, acho que a gente possa seguir essa lógica de cidade para pessoas, né? E aí fica a sugestão aí do livro do Ian Gale, que é Cidade para Pessoas, que acho que é uma aula, né? Então...
Daqui a pouco eu quero saber todas as suas sugestões aí, que eu vi que você já anotou ali. E você, Juninho, rapidamente. Luciana, o que você falaria para o governo do Distrito Federal melhorar a nossa
mobilidade urbana? A mentalidade, a gente brincou no início do entrevista falando que eles fazem de propósito, né? Porque ninguém tomou uma posição. Não,
só
faz
pode,
nada, né?
A gente
né?
só pode pensar assim.
Mas tem uma lógica em cima disso aí. É um trabalho que é feito de educação, é um trabalho que é feito em cima desse tema, que ele não é. Você não vai resolver isso aqui hoje, fazendo uma lei hoje, fazendo novas vias hoje, e esse amanhã tá tudo resolvido. Não. Infelizmente, é a longo prazo. A cultura ainda não incentiva a pessoa a ir numa loja comprar uma bicicleta ali, o gosto que ela quiser, seja uma bicicleta para treino, uma bicicleta para o dia a dia, uma bicicleta. Aí nós temos de sal e de doce, como eu falei. Bicicletas baratas, bicicletas aí de muitos mil reais. Né? E aí entra a questão: aí o cara pensa assim, poxa, eu vou fazer uma ciclovia aqui. Aí ele faz lá, termina a ciclovia, uma ciclovia às vezes maravilhosa, perfeita. E aí eles vão fazer os estudos deles e coloca lá: poxa, mas só apenas 10 ciclistas utilizaram. Poderiam estar utilizando 1000 ciclistas. Mas não é assim de um dia para o outro que você vai colocar na cabeça, por exemplo, você tem uma hérnia de disco. Para você voltar a pedalar, você tem que ir com a bicicleta adequada, você tem que ir tudo, não é bem assim. E aí, o que eles fazem?
A altura do canote, a altura do banco, tudo. A bicicleta tem que ser adequada para você. Exato. As pessoas acham que andar de bicicleta é só montar na bicicleta
pedalar e embora.
Não, né? Para você que não pratica esporte, que não faz trilha, tudo bem, né? Igual você faz, né, Virá? Você usa no dia a dia. Mas para quem faz esporte, para quem faz trilha, para quem faz ciclismo, mountain bike, tem que ter um estudo, realmente, tem que
Exato.
Ter um especialista para você saber o tamanho
de tudo. E aí o que acontece? Ele, por exemplo, vamos pegar o atual governo agora, assumiu agora 2019, ele vai entregar em 22, né? É isso, né? Acho acontece isso aí. Em 22. Então aí ele pensa assim, se eu for fazer uma ciclovia aqui agora, essa ciclovia ela só vai ser útil, por exemplo, daqui 1, 2, 3 anos, quando a mentalidade começar a mudar e que as pessoas começam a... Aí sim, aí o que ele faz? Não, eu não vou fazer, porque quem vai pegar o bônus do negócio, aí a fama de ter feito uma coisa boa é o próximo governo. E nenhum faz.
É verdade.
E nenhum faz por conta disso. Ah, não vou começar uma obra agora porque vai terminar no próximo governo. Quem vai entregar a obra é o próximo governador. Então quem vai pegar a coisa boa aí, a fama de ter feito o viaduto bom? O governador.
Mentalidade provinciana, né?
Exatamente.
A gente tem que ter mentalidade de política de Estado, né?
Certeza. Continuidade.
É, claro. Política de Estado ela vai durar independente do governador que entre ou do presidente que entre. Precisamos amadurecer politicamente, né?
Sim. Muito. E aí, Luciano, mas... entra aí engloba tudo.
Verdade.
Por exemplo, o cara, se você tem uma bicicleta, você tem um ciclista, ele com certeza ele vai dar menos trabalho na rede pública de saúde.
Uhum. Né? É verdade.
Eu vou citar um caso aqui, eu tive um episódio no final de 2015, do qual eu não morri depois, você sabe, né?
Do
que aconteceu. E... onde era pra ter várias sequelas, alguma coisa assim. E aí, na época, eu estava treinando muito forte, atleta, aquele negócio todo, ficou focado dentro do meu propósito. E depois um médico falou, cara, você não aconteceu coisa pior por conta da sua condição física. Até nisso. Você tá entendendo?
Você tá,
seu corpo tá preparado pra receber mais pancada aí do que você imagina.
Né?
Mas, então, e se fosse com qualquer outra pessoa, com certeza era vala. Ela estaria lá no cemitério.
Alguma sequela, né?
Ou seja,
pelo menos.
Influencia em tudo. Mobilidade, saúde, isso ela é a longo prazo. Não é a curto prazo, infelizmente, mas aí ninguém faz por conta disso.
Eu acho que a gente tem tudo pra dar exemplo. Brasília é uma cidade tão linda. Eu sou um apaixonado por Brasília, né?
Adoro.
Nós temos vocação para isso. Uhum. A gente tinha que dar exemplo em acessibilidade. É um absurdo uma pessoa, um cadeirante, não poder andar em Brasília. É um absurdo não poder consumir, não poder ir para um restaurante, para um shopping. É um absurdo. Então, acho que é um dos principais desafios dos nossos atuais gestores é melhorar aí essa situação toda. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês, tanto do Irá quanto do Juninho. E eu queria, já que você deixasse, cara, todos os seus endereços, onde a gente pode contar o Irá Lourenço? Site, onde?
Então, eu tô no Facebook, no Instagram, né, e no Brasília para Pessoas também tem tanto Facebook quanto Instagram, e tem um blog, né, brasiliaparapessoas.wordpress.com. E o portal Mobilize Brasil, que é uma referência, né?
Muito
então,
bom.
Tem notícias não só de Brasília, mas de várias cidades aqui do país, notícias do exterior, uhum. né? Então, assim, é realmente uma referência. Acho que quanto a livros, né? Tem o que eu já falei, Cidade para Pessoas, que é do Ian Gale, que é uma grande referência. Tem um que de uma ativista, né? Da Jane Jacobs, lá da década de 60 ainda, que ela escreveu Morte e Vida de Grandes Cidades, que, assim, é bárbaro.
Uhum. É leitura básica mesmo.
De vídeo, assim, tem o, né, que até o Juninho já falou, do Pateta do Trânsito, que acho que é excelente. Acho que todo gestor, né, quem, enfim, está em órgão de trânsito, Detran, deveria conhecer e repassar, porque é muito atual, né, apesar de ter tantas décadas, mas, enfim, expressa bem esse estresse, essa intolerância.
Já se expressava essa preocupação, né?
Quer dizer, a pessoa, o pateta lá, pedestre, está calminha e tal, tranquila, mas ele entra ali, assume o volante e vira uma fera. Então, a gente precisa controlar essas feras, né? A gente precisa realmente, né, ter mais tolerância.
Verdade.
E tem um documentário aí também meu, né, que eu produzi aí, Ciclo Cidades, né, que fala um pouco desse ambiente aí das bicicletas. Então, assim, fica aí como dica. Uma dica muito legal também, a última, só para não...
Fica à vontade.
Que assim, a tradução, né, aqui no em português é Como os Holandeses Construíram Suas Ciclovias, mas não trata só de ciclovia. Assim, é uma aula, né? Um resumo assim, da história de como a Holanda é o que é hoje em dia, né? Que não foi em 5 anos, foram em algumas décadas,
com certeza. Né?
Que realmente reduziu o número de mortes drasticamente, construiu as ciclovias, então reverteu a lógica automotiva, né? Graças à crise do petróleo lá na década de 60, e passou a reinvestir na mobilidade por bicicleta, mobilidade a pé, transporte coletivo, e hoje é aquele espetáculo, né? Eu sou louco para me mudar para Amsterdã, mas eu não consigo, né? Só consigo ir lá visitar de férias.
Verdade, bom demais.
Mas é um sonho, realmente. Vale a pena conhecer a história lá, que é uma mensagem de que é possível.
Com certeza.
Tem que ter vontade política.
Com certeza.
Né? Não é a curto e médio prazo, mas a longo prazo dá para fazer, como a gente falou, com ações de Estado.
Estado, política, né? De Estado.
É o que mostra esse vídeo de forma bem interessante, bem ilustrada. Não é muito longo o vídeo, acho que tem 7 minutos, mas...
Sensacional.
É uma referência.
Juninho, onde é que a gente encontra o Juninho 10B?
Vamos lá, toda terça-feira pela radiofederal.com.br a partir das 20 horas, né? De 20 às 21 horas aí, o programa Na Trilha Certa aí.
Muito
sempre
bom
com,
o programa, muito legal.
Voltado pra galera que curte trilhas, né? Aí já entra mais com trilhas mesmo, né? Aí entra com assumo todas as tribos ali. Vai, entra jipeiro, entra jipeiro. Motociclista, entra bicicleteiro e vai tudo, né, rapaz? O pessoal vai me matar com esse negócio de bicicleteiro aí, viu? É uma brincadeira que o Juninho faz lá todas as terças-feiras. Então, todas as terças-feiras na radiofederal.com.br ou também pelo site programanatrilhacerta.com.br. Programa Na Trilha Certa hoje com o site. A gente tem várias dicas aí de
e
trilhas.
E jornal,
tá?
Também, né?
Ah, sim.
Mostrar pra galera aí. Aqui, ó, jornal, Na Trilha Certa. É um jornal mensal. Muito bacana, jornal mensal. Eu curto bastante, acho muito legal. Cara,
e Luciano, falando sobre o desenho do Pateta, cara, assistam, gente, assistam mesmo. Deve ter no YouTube aí, deve ter, né? Assistam aí.
Vai estar aqui embaixo. Depois pra quem tá nos vendo no vídeo, depois o Felipe e o Luiz vão botar, e o Renato vão botar aqui.
Eu tenho certeza que quem tem mais de 38, 40 já assistiu.
Eu já assisti dezenas de vezes.
Talvez a turminha mais nova. Aí já não tenha visto aí, porque muda a programação, muda...
É porque o desenho retratava exatamente o que as cidades americanas estavam vivendo naquela época. Trânsito,
eu tenho 40, muito então legal. Eu assistia e se repetisse 5 vezes no mês, eu assistia 5 vezes e ficava, gente, será que é isso? Só que você com a visão de criança, né?
Não, e 50 anos depois, ou mais de 50 anos depois, a gente está vivendo isso no Distrito Federal.
Exatamente.
E nas grandes cidades brasileiras, né? Se botasse esse desenho hoje aqui... Pra criançada assistir na televisão, seria muito atual, né, cara?
Eu lembrei de um que é mais o nosso contexto, eu falei do Eixão como muro, A Ilha. Também vale muito a pena. Uma animação feita pelo pessoal aqui de Brasília, que é fantástico também, é curto e reflete. É bem essa lógica do desenho da cidade, a agressividade.
Verdade.
E é bem do nosso contexto mesmo, né?
Verdade. Obrigado, viu? Participação com vocês.
Cara.
Sensacional.
Legal,
obrigado, Juninho. Obrigado.
Uma honra.
Prazerzaço ter vocês aqui.
Tamo junto.
Falando
Obrigadão.
Sobre mobilidade urbana. Show. A gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre transporte público, sobre pedestre, sobre acessibilidade, bicicleta. Mas infelizmente o tempo é curto. E vai ser uma honra a gente poder convidá-los para participar novamente de outros debates, para a gente falar mais vezes, porque esse tema é inesgotável, né?
Tipo,
e a gente espera que a nossa cidade consiga avançar. Né? Brasília é uma cidade que tem tudo.
Vamos voltar daqui a 4 anos e ver o que é fazer um balanço, né?
Verdade, tinha tudo para ser referência, né, irmão? Eu acredito muito que a nossa cidade ainda... Eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que...
Tem que ser.
É verdade. É isso aí, galera. Fica com a gente aqui, Rádio Exalci, tá certo? Vai estar aqui embaixo os créditos, pra você poder curtir sempre um programa, um bate-papo, um documentário, uma entrevista. A gente vai estar sempre debatendo aqui na Rádio Exalci. Vem com a gente, tá certo? Acessa aí, radioexalci.com.br. Não sei nem se é isso mesmo, mas vamos lá. Pois ele dita.
Aí, vamos fazer um...
Bora.
Se você pudesse convidar o senador para pedalar aí aonde que o senhor chamava para ele conhecer a realidade do senhor.
Boa. Então vamos gravar de novo. Eu tenho uma pergunta para fazer.
Não, mas ele vai mesmo ou é só?
Não, aqui, eu tenho que fazer.
Não, independente. A gente não está dizendo que ele vai. Se você. Eu vou perguntar para você.
PTG e Águas Claras é maior.
Não, eu vou perguntar para ele e vou perguntar uma trilha.
Você pedala. Eu vou ouvir nem ele para pedalar.
Então.
Bora, vamos.
Peraí.
Juninho e o Irá, a Rádio Exalci tá aqui. Não, desculpa, começa de novo.
Corta!
Juninho e o Ira, todos vocês sabem que o Zalci é um dos autores, né, do Dia Nacional do Ciclista.
Sim.
Né? Que foi aprovado na Câmara, depois veio para o Senado, mas ele é um dos autores na Câmara Federal. Se você, o Ira, tivesse que convidar o Zalci para andar de bicicleta, onde é que você chamaria ele para andar de bicicleta?
Eu chamaria para ele fazer o meu trajeto diário, né, que assim, não é tão complicado, mas tem uns pontos assim que valeria a pena observar, né, que é o meu trajeto da Asa Norte até lá, a Câmara Legislativa. Inclusive é um trabalho, né, que eu até tento impulsionar, fazer mais. Então a gente promove aí, por exemplo, o Dia Mundial Sem Carro, que é em setembro.
Verdade.
Né, que é uma oportunidade de a gente levantar a causa da mobilidade.
Eu participo todos os anos.
E agora em maio também tem o De Bike ao Trabalho, que é promovido pelo Bike Anjo. É uma,
sim,
iniciativa aí nacional. Então ano passado, por exemplo, eu consegui, né, levar... Não, foi no retrasado o deputado Joy Vale, que na época era presidente lá da Câmara Legislativa. Ele foi junto comigo nesse trajeto, com esse intuito, né, de mostrar que a bicicleta é viável. Então a questão não é só mostrar os problemas, mas perceber que a bicicleta é um meio de transporte altamente viável, né, à toa que eu uso no dia a dia. Então, assim, ficaria o convite aí para o senador para que ele pudesse vir de bicicleta. É um trajeto que não é extenuante, né, deve dar aí uns 6, 7 quilômetros. E mesmo que ele não tenha bicicleta, eu resolvo o problema dele, porque eu tenho uma bicicleta grandona Tandem, que é de quatro lugares, que eu levo minha família, e eu poderia ceder o lugar, né, atrás do meu filho para ele.
Legal,
então
bacana.
Assim, não teria nem essa...
Para ele conhecer, né, inclusive, né?
Para ele conhecer
o trajeto,
assim,
como é
que... Essa parte bonita de Brasília também,
verdade,
como eu falei, que
verdade.
Dá para apreciar, tem o cantinho lá das corujas, tem os carcarás, então vai dar aí um trajeto de 20 minutos, com essas paradinhas aí, meia hora no máximo, e mostrar, né, a beleza, né, desse pedal no dia a dia. Claro, algumas dificuldadezinhas, mas que é aquilo, né? O gestor, né, a autoridade deve olhar, né, na ótica aí,
verdade,
do ciclista.
Verdade,
e quem sabe,
verdade,
de alguma forma, ele possa influenciar para ter as melhorias que ainda são necessárias.
Verdade. Juninho 10B, se você tivesse que convidar o senador Zalci para fazer uma trilha com você, qual é a trilha que você indicaria para ele? Você conhece pra caramba de trilha,
ah,
conhece as melhores trilhas
aqui,
do Brasil.
Cara, a gente...
Escolhe um osso,
puxar
uma.
Sardinha, vou puxar a sardinha pra Taguatinga, que eu moro em Taguatinga, viu, gente? É a Flona.
Ah,
é a Flona, a gente já falou da Flona aqui no bate-papo. A Flona hoje, por estar bem sinalizada e bem localizada, vamos colocar assim, né? A Flona, pra quem vem do Plano, pra quem vem de Taguatinga, Ceilândia, ou Braslândia, ou qualquer outra cidade, a Flona é acessível pra todo mundo, né? Então, o convite seria pra Flona, pra, até mesmo pra gente mostrar o exemplo da Flona. Sobre essa sinalização, sobre a questão. Aí a gente passa, pô, mas você tá falando de mobilidade, o que tem a ver a Flona, que é um negócio. Então, pois é, ali a gente exerce a mobilidade. Lá a gente colocou mão, vem a mão que vai. Isso é respeitado, tá? Volta e meia, um ou outro aí por falta de atenção, passa a gente, não passa aí não, cara. Pode vir outro ciclista, pode tombar. E aí a pessoa automaticamente volta, né? A trilha de caminhada, ela é separada, a trilha de bicicleta, ela é outra, aí por aí vai. Então as pessoas respeitam. Então eu convidaria pra Flona.
Pra Flona?
A Flona, pra pegar um exemplo pra botar pra os outros parques aí durante esse DF, porque tem muitos aí, muito bacana.
É verdade. Senador Zalci, tá feito o convite. O Ira chamou o senhor pra fazer o trajeto dele de bike, que ele faz todos os dias, que dá em torno de 7 km. E o nosso amigo Juninho 10B, senador, convidou o senhor pra fazer a trilha da Flona, que eu conheço,
Luciano,
e é espetacular.
Deixa
viu,
eu tenho outra
Vamos
coisa
qual
agora.
Qual a trilha? A maior de todas?
Da Flona,
de 36 quilômetros.
Isso.
Senador,
então,
tá?
Então, e tem uma outra coisa agora, tem a trilha União. A trilha União, ela liga a Flona com o Parque Nacional,
eu
cara.
Sei,
então, ou seja, você quer sair lá de Taguatinga, quer sair lá na água mineral, você vai pela trilha,
lindo,
curtindo.
Né,
é um negócio
lindo,
muito bacana.
É lindo. Então tá feito o convite. Fique com a gente. Rádio Zalci.